FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música para gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Hoje o Cosmopolita fala do campo expandido da moda na história e na literatura, com a professora Joana Bozac. Ela é doutora em literatura comparada pela UFRGS, com pós-doutorado em história também pela UFRGS. É professora no curso Bacharelado em História da Arte e colaboradora no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRGS, coordenando o grupo de pesquisa em História da Arte e Cultura de Moda, e é diretora do Museu de Moda e Têxtil da UFRGS. Bom, Joana, como é que a tua formação em história, literatura, e influenciou a tua abordagem no assunto moda, arte, né? Então, ao longo da tua carreira, teve um ponto que direcionou teu foco para esse tema?
Teve, e é bem, é uma coisa bem inusitada, na verdade, porque não é uma linha reta, é uma linha em zigue-zague, com retorno, com volta, com espiral, né? Então, eu fiz a licenciatura e o bacharelado em História na UFRGS, sempre trabalhando com história política do século XIX. Assim, tive bolsa de iniciação científica desde o segundo semestre de faculdade, desde os 18 anos, trabalhando muito nessa linha com história do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul durante o período Brasil Império. Então, essas questões da identidade do Rio Grande do Sul, do grupo dos farrapos, dos estancieiros do Rio Grande do Sul, que nessa época a gente não chama de gaúchos, né? Eles eram que motivavam a pesquisa da minha orientadora na época, que era a professora Helga Piccolo. Então, eu fiquei muito tempo pesquisando com ela, fiz o mestrado com ela, tive outras bolsas super importantes de iniciação científica, que é uma coisa que eu insisto muito, né, com estudantes, principalmente, porque isso constrói a nossa trajetória desde que a gente está no curso, já como profissional, né? Às vezes as pessoas não se dão conta que elas entram na faculdade, já são profissionais de uma área. Então, eu ainda passei por outras pesquisas com o professor César Guazelli, com a professora Sandra Pesavento, mas no final da já tinha terminado a graduação, era uma bolsa de aperfeiçoamento, foram bolsas formativas para mim, que trabalhava com fontes primárias, com livros, manuscritos, né, cartas do século XIX, trabalhei com tratados de limites também, com o professor César, já com a professora Sandra, fui para arquivo público pesquisar inventário, que a pesquisa tinha, era outro nicho, outra abordagem, já era a República Velha. Enfim, eu terminei, então, um mestrado em que essa questão da identidade regional do Rio Grande do Sul em oposição a uma identidade, digamos, nacional, que vai ser construída, né, de forma muito artificial até, porque as nações, por exemplo, europeias, elas levam séculos para se constituir enquanto nação. E no caso do Brasil, a gente não tem isso. Essa construção de Estado Nacional, ela é de cima para baixo, né? E a partir do século XIX, ali do segundo reinado, a gente tem essa necessidade de construção de uma identidade brasileira. Ao passo que no Rio Grande do Sul, essa questão da ligação com o Rio da Prata, com os vizinhos, que eu estudava desde sempre, né, que eu entrei no curso de História, era algo muito importante e que fazia, na verdade, essa identificação. Pois bem, então eu pensava esse grupo social a partir de linhas políticas. A partir do doutorado, que eu fui para as letras e depois de ter dado aula no ensino básico, né, trabalhei com educação de ensino fundamental em rede privada, depois com ensino médio também, não por muito tempo, mas eu já fui trabalhar no nível superior como professora temporária. E aí me chamou a atenção, dando justamente a disciplina de História do Rio Grande do Sul, quase já saiu História da Arte agora, História do Rio Grande do Sul, eu percebi que tinha muitas lacunas que a documentação tradicional não dava conta, né? E isso passava, então, por fazer uma revisão dessas informações mais cotidianas e daquelas pessoas que não chegavam a ser mencionadas nos documentos, a não ser como propriedade, que é o caso dos escravizados, que eu via nos inventários, as mulheres, né, os analfabetos, as pessoas pobres, os indígenas, eles não apareciam nessa história oficial do século XIX que eu conhecia. Então, a literatura me proporcionou olhar para isso de uma outra maneira. Então, eu fui fazer o doutorado na área da literatura comparada, na URGS também, que foi super importante. Então, eu acabei entrando nesse tema da identidade regional com os dois pés. E chegou um momento, eu já tinha terminado o doutorado, isso já tem um bom tempo, e eu me dei conta que a identificação inicial, na verdade, que a gente faz daquele... Né? A gente vai vindo desse residente no Rio Grande do Sul em direção a uma identidade que a gente vai hoje simplificar como gaúcha, e que, na verdade, ela tem muitos desdobramentos na contemporaneidade, mas na origem ela é algo que não dá conta essa visão que a gente tem hoje, né, do movimento tradicionalista ou do CTG. Mas o que proporcionava que eu conseguisse perceber isso visualmente era a indumentária, né? Então, e como é que eu percebo a indumentária num primeiro momento e até desde o século XIX? Através das pinturas, seja de pintores viajantes europeus, franceses, de origem germânica, holandesa, enfim, principalmente franceses, mas no século XX mais ainda, e aí a questão da indumentária, ela é muito forte, né? nessa visualidade, desde, enfim, na representação dos gaúchos, tanto os argentinos, que essa divisão ela é posterior, na verdade, né? Era um gaúcho que depois vai ser dividido pelos estados nacionais nascentes do 19. Mas tinha essa indumentária que era algo que unificava essa identidade platina para além, né, do Rio Grande do Sul, que faz parte dessa região, e que a literatura também tratava. Então, nas artes, a gente vê a manutenção de um processo identitário que é comum em grande parte, mas que depois, no decorrer do século XX, vai ser separado e mesmo até colocado como antagônico, né? A ponto de a gente hoje ter essa rivalidade, por exemplo, sei lá, no futebol ou em outras áreas com a Argentina, quando na origem é uma cultura muito mais próxima da nossa do que a da metrópole ou da capital, que era o Rio de Janeiro nessa época, ou de outros lugares do Brasil, né? Então, o meu interesse vai nesse sentido, porque eu vou percebendo no desdobramento do meu tema, do meu objeto de pesquisa, que é um tema transversal, né? Que eu não consigo dar conta dele só através da história ou da literatura. E aí as artes e a moda indumentária entram depois que eu já tinha terminado o doutorado. Então, por isso que eu digo que é uma trajetória assim, zigue-zague, porque eu não parto daí, eu chego aí. E é isso que me possibilita, então, agregando essas diferentes áreas, fazendo essa costura, chegar no lugar que eu estou hoje, né? Trabalhando com história da arte e da moda e da indumentária de forma articulada.
Uhum. E como é que a história política, então, do Rio Grande do Sul, do Rio da Prata, está permeando a tua análise sobre identidade cultural? Como é que a indumentária entra e como uma linguagem capaz de construir esse hibridismo cultural que a gente tem aqui? Através da literatura, através uhum. da arte, até a gente pode falar, né? de quais escritores e de quais pintores?
Sim. Olha, é uma questão assim bem complexa essa, na verdade, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, um estudo do intelectual do Rio Grande do Sul, que é um cara super importante e não se fala muito nele. Tem uma mestranda nossa agora, Priscila, que está trabalhando com isso, com essa pesquisa, que é o Atos Damasceno Ferreira, que publicou em 1971 um livro, né, que se intitula Artes Plásticas no Rio Grande do Sul e que pouca gente, né, fora da área conhece. Ele foi patrono de Feira do Livro, né, ele morreu em 75, é um intelectual nascido nos anos 20, que tem uma participação importante na construção de uma cultura do Rio Grande do Sul e que tem essa visão muito transversal também, né? É um intelectual, um pensador que olhou para a literatura, que olhou para o povo missioneiro, que olhou para a história de Porto Alegre, que olhou para a formação de uma cultura letrada. Então, ele tem livros, por exemplo, sobre a imprensa literária do Rio Grande do Sul, ele tem livros sobre a imprensa caricata, ele tem trabalhos sobre os doces de Pelotas, quando não se falava nisso ainda como patrimônio imaterial. Ele olha, enfim, para as artes, para a cultura. Ele tem esse outro livro, Palco, Salão e Picadeiro, que é um livro super interessante, que fala assim, desde as primeiras operetas que vão passar por palcos do Rio Grande do Sul no século XVIII, sabe? Então, ele vai mostrando um panorama super interessante de arte, de cultura, num lugar que é tão periférico, digamos assim, em relação à capital, que é o Rio de Janeiro, mas que, como eu disse, está muito mais próxima de Montevidéu, de Buenos Aires, de Pelotas, que era uma cidade importante também, né, muito rica. E o Atos Damasceno, por exemplo, ele tem um texto publicado em 1958, numa separata da revista de filosofia da URGS, né, em que ele vai trazer uns estudos para apontamentos para o estudo da indumentária no Rio Grande do Sul. E aí ele já vai mostrando, ele vai tecendo considerações sobre a indumentária indígena, sobre a indumentária dos açorianos, né, que era muito pobre. Ele vai falar também da Real Feitoria do Linho Cânhamo, em São Leopoldo, que vai ser desativada para a vinda, inclusive, dos colonos alemães em 1824. Ele vai traçando, assim, um panorama da entrada de tecidos e de peças de roupa no Rio Grande do Sul nesse período, principalmente no século XIX. E ele chega ao final do texto justamente elogiando, e aí é inusitado também, as negras do Partido Alto, as quituteiras, as mulheres, né, de origem afrodescendente, que trabalham, muitas como ainda escravizadas de ganho, e que tem ali um tabuleiro, que a gente vai ver muito ainda essa tradição na Bahia, mas também em outros lugares, até na Colômbia, isso existe ainda, essa tradição dos doces, mas na Bahia, aqui no Brasil principalmente, mas também, né, lá do acarajé, enfim, que ele diz que vão ser as pessoas mais, hoje a gente traduziria assim como estilosas, né? Mas as mais bem vestidas, as que têm um cuidado com a sua indumentária, que mostra um capricho, que mostra uma questão de representação importante, até porque essas pessoas, é uma maneira delas se colocarem no mundo também, delas aparecerem e ocuparem um espaço, porque a gente não se dá conta que a moda é sobre isso também, né? Sobre política, sobre se ocupar um lugar e se ter um discurso visual a partir de uma visualidade composta, que às vezes não foi tão bem trabalhada, mas que às vezes é algo que é muito pensado, né? Então, até como exemplo, assim, só fazendo um gancho para uma questão muito atual, a roupa que o filho do Elon Musk estava usando de mão com ele na visita oficial à China, uma criança de 6 anos com um colete bordado, com uma bolsinha, com uma estampa específica que lembra de tradições milenares chinesas. Então, esse discurso indumentário, ele comunica, digamos, de uma boa vontade, como quase que um ato diplomático, simbólico, a respeito, né, de uma mensagem que se quer passar. Então, acho muito interessante que esses estudos, eles vão apontando para isso, para uma questão de identificação, de pertencimento, a que grupo social, né, se pertence, se faz parte. Então, isso, a formação em história, em geral, não olha para isso. A gente vai pensar na roupa como cultura material, por exemplo. Então, tem um historiador francês lá da década de 40, 50, que é o Fernand Braudel, super importante, da Escola dos Análises, né, que é um nome que passa pelo Brasil, inclusive, durante aquele período de formação da USP, né, e que ele vai olhar para essa questão da cultura material, né, em alguns livros dele, principalmente sobre o Mediterrâneo, mas depois sobre o desenvolvimento do capitalismo, em que ele vai falar, bom, as pessoas precisam de roupas, e as roupas é uma forma de a gente identificar de onde elas vieram, a questão da riqueza ou da pobreza, né? A gente acaba estudando pouco roupas das classes desfavorecidas ou médias porque elas se desmancham. As roupas eram muito caras, as pessoas tinham pouco acesso, né? As roupas eram feitas em tear, os tecidos em tear manual, que é um processo mais longo, a costura toda feita à mão, que é algo que vai mudar radicalmente justamente com a Revolução Industrial, né? Então, os tecidos eram muito caros, eram muito raros, as roupas eram herdadas. E as roupas dos trabalhadores braçais, elas vão sumir, porque elas são, enfim, gente, a gente não está pensando em tecido sintético, que é plástico, que é uma coisa que não acaba, né? A gente está pensando em fibras naturais que se desmancham com o tempo, com o trabalho, com o sol, com lavar. Então, a gente tem pouco acesso a essa cultura material dos mais pobres, mas quando a gente pensa naqueles retratos, por exemplo, do Tiziano, ou do Bronzino, que vão mostrar nobres, né, do século XV, do século, ali do início do século XVI, a gente vai ver tecidos cheios de pedras, com fio de ouro bordado, tecidos que vêm do Oriente, né, os adamascados, e que vão contar muito da história da humanidade, desses trânsitos, né, entre culturas, quando a gente começa a introduzir tecidos que vêm de outros lugares, da Ásia, da África, da Ásia Menor, né, que vão chegar na Europa através dessas navegações, dessas trocas, e que muito mais tarde vão chegar a nós, porque claro que essa tradição aqui ela é muito mais pobre no sentido de como a gente entende a moda de um ponto de vista ocidental, né? Porque tem toda essa diferenciação também que a gente precisa fazer. Mas a roupa, ela está na história da humanidade desde o Gênesis, se a gente parar para pensar na folha de parreira como um primeiro momento, né, de percepção da nudez bíblica. Mas mesmo que a gente pense mesmo em termos de pré-história, existem várias pesquisas que apontam para a presença de agulhas, por exemplo, né, com mais de 10, 15, 20 mil anos, e que denotam, então, que esses nossos ancestrais, eles costuravam, eles costuravam roupas porque eles precisavam se proteger de intempéries, né, como agora, do frio, da chuva, mas com o tempo essa necessidade de proteção, ela vai se desdobrando em outras questões, em questões ritualísticas, de uma roupa específica para um ritual, ela vai se desdobrando em questões de ocupar uma hierarquia, né, dentro de uma determinada sociedade, de um clã, de um povo, desde um xadrez, quando a gente pensa para o tartan, que é o tecido tradicional escocês, muito antes da invenção do kilt, que é uma coisa só do século XVIII. Né? Então, a história da roupa, da indumentária, ela caminha junto com a história da humanidade. Só que uma discussão sobre moda, aí é algo posterior, porque é algo que está muito próximo ali de uma disputa entre nobreza e burguesia, por exemplo, na virada da Idade Média, porque a gente chama de Idade Moderna Europeia. Então, é um processo europeu, está muito próximo de um processo também de desenvolvimento do conceito de arte na mesma época, mas é um conceito perigoso e que hoje a gente tem que desdobrar, porque ele dá a sensação, então, de que outras civilizações não tinham essas variações de roupas, de silhueta, de tecidos, e que talvez esses povos vão ser chamados muitas vezes de povos primitivos ou povos sem história. Então, isso é algo que hoje a gente está revendo muito para pensar a questão da moda, porque há povos sem moda, então, são povos sem história.
Obrigada por hora, professora Joana Bozac. Vamos ouvir música agora, Gal Costa.
Bye. de amor vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale.
Oh,
Rolou aí então Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo, embaraço total. Antes teve Robson Jorge, Lincoln Olivetti, Babilônia Rock, e o bloco começou com Gal Costa, Paula e Bebeto. Intervalo, Cosmopolita logo tá de volta.
Cosmopolita.
A gente está de volta com o Cosmopolita, entrevistando hoje a professora Joana Bozac. Nesse campo expandido, né, de moda sendo, enfim, podendo ser entendida através da arte, da ciência, e trazendo essa figura aqui local, do gaúcho, que muito é estético, né, antes de ser histórico, talvez. Então, como é que a moda debate... Consegue debater essas fronteiras, essas nacionalidades, essas identidades? E aí, tanto a identidade individual quanto coletiva, né? Quando a gente fala de gaúcho, a gente não fala de só... Ah, eu sou gaúcho, né? Uhum. Mas é dessa história que ele está trazendo junto e que também a roupa defende esse estilo de ser, né?
Uhum. Tem uma construção de uma indumentária gaúcha, né? Existem já vários trabalhos acadêmicos sobre isso, né? Tem um trabalho, assim, bem tradicional até, do Antônio Augusto Fagundes, que ele desenvolveu junto à antropologia para pensar... Tem uma questão de regulação de movimento tradicionalista que vai dizer o que é o traje adequado, né? Que legisla sobre isso, que, de certa forma... Claro, o movimento tradicionalista ele acaba fazendo isso com vários aspectos, mas, de certa forma, isso vai colocar a roupa num lugar que não necessariamente é o que ela ocupou sempre, né? Porque essa roupa... Primeiro, a roupa da prenda não existia. A roupa da prenda é uma roupa criada, em grande parte, pelo Barbosa Lessa, né? Grande articulador intelectual do movimento tradicionalista, pelo Paixão Cortes, né? Essa parceria que os dois vão estabelecer e que vai se desenvolvendo a partir de 47, quando o movimento é fundado. Essa legislação ela vai ser posterior. Mas antes a gente tem peças de indumentária que já existiam, por exemplo, dos povos indígenas e que vão ser acrescidas. O poncho, por exemplo. O poncho e depois o pala, né? Não são artefatos ou peças de indumentária, prendas, a gente poderia dizer em espanhol, que façam parte dessa cultura do homem branco. Eram peças de roupa que já eram utilizadas pelos povos andinos, por exemplo, né? Feitos com tipos de lãs que nem... que eram as lãs dos bichos que havia naquela região, alpaca... lhama, vicunha, né? Porque o gado ovino, as ovelhas, elas são introduzidas muito depois, apenas após a colonização, assim como os cavalos, assim como o gado bovino, a gente às vezes não pensa sobre isso, né? Eram bichos que não havia no território que a gente ocupa. Então, desde o processo de produção de tecidos, né? De fibras naturais, principalmente animais, né? A gente vai ter aí peças que são da região, tradicionalmente, que são peças, digamos assim, ancestrais, como o poncho, e que hoje fazem parte da pilcha, se a gente parar para pensar, né? Aí a gente tem também o uso do xiripá, que é algo que é muito evidente no século XIX. Os indígenas, eles vão usar uma faixa na cintura, que pode ser de couro, né, que depois vai ser utilizada pelos descendentes crioulos dos europeus, também aí crioulo no sentido de alguém que descende de europeus, já nascido no território da Grande América, né, e que geralmente é uma pessoa que é filha aí de indígena, branco, né, já tem uma mistura racial. Mas, então, a gente vai tendo a introdução de elementos de indumentárias que vêm de tradições diferentes na composição dessa pilcha ou desse grande discurso indumentário. A camisa branca, por exemplo, que é algo que vem da Europa, né? Mas, simultaneamente, a gente vai ter o uso aí das bragas, que é aquela calça com franjas que viria por baixo do xiripá, que é algo... é quase uma cerola e que vem de uma tradição ibérica, por exemplo, né? O Manuelito de Ornelas vai falar disso em alguns textos dele, em que ele chega à questão árabe, à questão do gaúcho como numa relação ali com os beduínos. Ele vai estudar um pouco sobre isso, que é outro nome interessante para a gente pensar essa construção de uma cultura em torno da figura do gaúcho também, né? Que ela é um intelectual dos anos 40, 50 também, ligado às discussões historiográficas da época. E aí, então, por exemplo, a introdução da bombacha é alguma coisa bem posterior, né? Algo que vai aparecer lá. Existe uma querela, aí alguns historiadores falam das feiras de Sorocaba, por exemplo, que os tropeiros vão trazer via São Paulo a bombacha. Há quem vá defender que elas só aparecem depois da Guerra do Paraguai, então a partir de 1865 até 1870, quando mercenários ingleses que teriam vindo da Crimeia, que é na atual Turquia, né, na Ásia Menor, teriam usado essas calças, que era uma calça de cavaleiros que eles teriam visto nessa região do mundo e que teriam usado e teriam trazido esse atributo de indumentária para essa região, né? E é muito interessante porque quando a gente olha para pinturas produzidas por artistas orientalistas, que são principalmente franceses ali, e alguns espanhóis no século XIX, que estão no norte da África, pintando, documentando um pouco e editando também, né, a cultura do que hoje é Argélia, Marrocos, né? Em algumas dessas regiões, a gente vai ver esses cavaleiros com essas calças muito amplas e de turbante, né? Então, a gente vai ver que tem algumas similaridades entre essas culturas que vêm de tão longe, né? Da Ásia Menor, do norte da África, e que daqui a pouco a gente percebe traços, aspectos formais em relação à indumentária que vão ser visíveis nas bombachas, no Rio da Prata, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai. Também a gente fala pouco do Paraguai, mas o Paraguai tem a cultura do gaúcho. Também o Chile vai ter os huaços, que são o equivalente ao gaúcho deles, né? Então, há uma composição ao longo, numa longa duração também, como diria o Brodel, que é a composição de uma visualidade que ela é construída ao longo de muito tempo e por muitas culturas que vão se misturando, né? Então, essa ideia assim, de uma cultura que é pura, que nasce pronta e que a gente pode determinar bem quando começa, não é assim, né? Essa história é uma história muito atravessada por... Enfim, ela é muito vasta, são muitos povos, né? Que vão se encontrando e que vão deixando um no outro essas marcas. E o que a gente consegue ver de cara vai ser essa presença na indumentária.
Uhum. E, Joana, e sobre que óptica a universidade está estudando, estuda a indumentária? Tem um museu, moda e têxtil, né? Como é que ele se relaciona aí com as disciplinas, com uhum. toda, né? Com toda as disciplinas que a universidade oferece?
Eu te diria que a moda e indumentária na URGS, né? Que é a universidade de onde eu venho e da qual posso falar, ela está fragmentada, ela está pulverizada, porque nós não temos um curso de moda, um curso superior, que eu acho que é até uma demanda interessante, porque o curso mais próximo de nós, no nível superior em universidade, é o da UDESC, em Santa Catarina, na Universidade do Estado. No Rio Grande do Sul, como curso público, a gente tem no IFE, em Pelotas, né? E depois, os cursos superiores em Porto Alegre são universidades ou centros universitários privados, né? Ou cursos tecnólogos, por exemplo, do Sistema S. Então, a gente percebe o interesse sobre a moda em muitos lugares da universidade, por exemplo, na comunicação social, pessoal do jornalismo com muita força, né? Pessoal defendendo TCCs, trabalhos até de pós-graduação lá. Na antropologia, dentro das ciências sociais, mesmo na antropologia, nesse diálogo com a indumentária gaúcha, e agora no design, que é um curso mais recente, né, trabalhos no âmbito de mestrado, principalmente, mas então nós não estamos, na sociologia também alguma coisa, nós não estamos trabalhando no mesmo lugar, né? Nas letras, a gente tem alguma reflexão na literatura sobre a composição de personagens a partir das roupas, né? Então, tem um trabalho que eu sempre gosto de referenciar da Bruna Nunes, de mestrado e doutorado sobre indumentária, olhando a partir do Machado de Assis, né? Nos folhetins do século XIX, na antropologia, a Aline Rochedo, que tem um trabalho sobre uma biografia cultural de um vestido do Ruiz Por. Tem trabalho já de TCC na década de 90 da Ana Carolina Kohn, na área da filosofia, pensando uma questão de semiótica a partir das vestimentas. E depois que eu tinha uma professora já aposentada, ligada ao curso de artes visuais, professora Evelise Anissé, que é uma pioneira no estudo de textos, de estamparia dentro da URGS, né? Então, a Evelise já tinha esse trabalho muito importante que se liga ao trabalho com moda, ela trabalha com moda até hoje, já aposentada. Mas eu acho que depois que eu entrei como efetiva, né, que é 2013, eu comecei a articular um grupo de pesquisa, que é o História da Arte e Cultura de Moda, tem um perfil lá no Instagram, que vai tentar unir todas essas áreas através das suas pesquisadoras e pesquisadores, algumas eu citei aqui, né, na minha fala, e que estão olhando para a moda de lugares diferentes, né? Então, a partir desses encontros que a gente começou a ter com esses pesquisadores de tantos lugares e que estavam muito solitários, eu digo que nós somos os desgarrados, né, da URGS, a gente foi se encontrando, porque eu fui começando a participar de banca, de outra, nas letras, na história, no design, né? De gente que está na antropologia, que estava fazendo esses trabalhos, na psicologia, Helena Soares, que tem trabalho brechó de troca, né? Então, a gente foi se encontrando, foi constituindo um grupo muito orgânico, que é registrado no CNPq, começou a pensar essas questões, né? Começou a publicar, então temos livros em coletânea publicados, o Museus Portáteis, que é uma publicação da Unila, é um disco, um livro todo digital que se encontra na internet. Esse museu é resultado de uma tese de doutorado da Vera Felipe, que é uma pesquisadora da área de têxteis, super importante, né? Que foi analisar uma coleção de rendas de cerca de 200 objetos em renda, que faziam parte de uma coleção Lucine Emaire do Rio de Janeiro, que veio para a URGS. Então, o que eu fiz, né, Patrícia? Assim, eu juntei esse grupo, a gente juntou essas pessoas interessadas e criei uma disciplina de arte e moda, que é uma disciplina eletiva da história da arte, mas também para o pessoal das artes visuais e que com muita frequência eu tenho pessoal de outros cursos da URGS interessado também, onde eu articulo algumas dessas questões de maneira muito ampla, tentando contemplar essas diferentes áreas possíveis, né? E eu acho que isso foi criando uma comunidade, né? E agora, por exemplo, no Colóquio de Moda, que é o grande evento acadêmico da área no Brasil, nós já temos um GT constituído do nosso grupo de pesquisa, né? Um GT que vai passar por filosofias da moda, história da arte. E aí a gente recebe trabalhos, por exemplo, de gente, de pesquisadores do Brasil inteiro, que estão pesquisando, sei lá, moda indígena, o Paulo Holanda, lá em Manaus, né? Trabalha com isso. A Aline Santiago, que no Rio de Janeiro está pesquisando o alacá, que a gente chama de pano da costa, que é um tecido afrodiaspórico, né? Então, a gente tem tentado englobar pessoas que têm diferentes interesses muito amplos e distintos, mas que comunicam formas de ser brasileiro, de se vestir e, através das roupas, dos tecidos, da indumentária, ser um brasileiro, que é tão distinto, né? Um indígena, um descendente afro-brasileiro com um tecido, um têxtil de origem afro, de matriz afro, com o gaúcho, que tem todo esse trânsito entre culturas. E, no final das contas, a gente acaba usando um conceito muito expandido de moda, porque a questão da indumentária, ela tem a sua especificidade, mas a gente percebe que quando a gente vai para o colóquio de moda, a gente está num grupo que está discutindo a moda. E no final das contas, a moda, seja pela antimoda, pela não moda, ela acaba agregando tanto o que é tendência quanto aquilo que já passou. Aquilo que a gente fala no passado ou aquilo que a gente vai chamar de indumentária tradicional ou etnográfica, o que é outra discussão. A gente pensar o que vai ser arte, artístico, o que é antropológico, etnográfico, e aí tem toda uma discussão de sistema da arte aí no meio também, que, bom, que serve para muitas outras discussões.
Uhum, sim, é um tema que não se esgota e pode ir por diversas variantes, né? Mas, Sônia, a gente já está perto aqui do fim, né, da nossa entrevista. Queria que tu deixasse aí uns últimos esclarecimentos, algo que tu tinha expectativa de falar, eventualmente eu não te perguntei, por favor, fica à vontade.
É, eu acho que tem, assim, uma coisa, o pessoal pode acompanhar, né, a moda, é sempre pensar que a moda não é só mercado e tendência, né, gente, passarela e coleção rápida nas grandes lojas, a gente até tem que fazer a crítica sobre isso, porque tem um problema ambiental muito grave, né, a indústria da moda é super poluente, ela é uma indústria que as pessoas têm péssimas condições de trabalho, então acho que é importante refletir sobre isso, sobre as coisas que a gente compra, a velocidade que a gente compra e descarta, né, então tem aquelas fotos já, assim, infelizmente célebres do deserto de Atacama, com montanhas de roupas que são descartadas. Então, chamar atenção, assim, para um consumo consciente, para as pessoas procurarem brechó, roupas da família, né? Então, tem uma história sempre bem bonita que a gente trabalha, tanto em arte e moda, quanto nas disciplinas de pós-graduação que eu costumo ter, que é lendo aquele livro lindo do Peter Stalibraz, O Casaco de Marx, é pensar na nossa relação afetiva com as nossas roupas e como as nossas roupas contam histórias sobre a gente e sobre as pessoas de quem a gente herdou aquelas roupas, né? Então, a roupa, ela não deixa de ser uma espécie de museu portátil da nossa própria existência, que é a gente pensar em cada momento da nossa vida, a gente tem uma relação, a gente comprou num lugar especial, a gente herdou, ganhou de um amigo, numa amiga, né, uma roupa para uma cerimônia da nossa vida, para um momento, e pensar na moda dessa maneira bem crítica, que eu acho que a gente precisa, né? E pensar que todos os povos têm a sua história através da história do que se veste também, né? Acho que isso é um dado interessante. E eu queria chamar a atenção aqui para fazer uma pequena homenagem, assim, ao Francisco Marshall, que foi a pessoa que tornou possível para mim começar a olhar para a moda de uma maneira como profissão, no sentido de ser uma professora que está olhando para isso, porque foi no Estúdio Clio, em 2007, que eu comecei a apresentar trabalhos ligando a história da cultura, a história da moda, a relação da moda com a literatura, com o cinema, com as artes, né? Então, foi muito importante para mim ter passado por lá, um público que não era um público acadêmico, mas era um público muito qualificado, saudades do Estúdio Clio, né? E de tudo que eu desenvolvi lá. E fazendo também muita conexão desde lá com as questões do feminino, das mulheres, né? Do feminismo, das lutas, do sufrágio, enfim, né? E que vão se estendendo para outras formas de opressão, de exclusão, enfim. Então, eu acho que a moda, ela pode ser essa ferramenta, ao contrário do que muito se pensa, de opressão ou de uma ditadura da moda, ou da opressão do corpo feminino, quando a gente pensa, sei lá, no espartilho, né? E aí tem uma pesquisa linda da Mônica Grejanin sobre isso, que está fazendo doutorado agora. Mas é de pensar na moda como essa ferramenta que a gente, a partir das ciências humanas, sociais, das letras e das artes, e o público, né, pode olhar como algo que conta histórias e que fala de lutas e de resistência, mas também fazendo a denúncia do que essa indústria produz e do que ela, né, como mercado, também destrói e tem de nocivo. Mas eu vou defender daí também que a moda, em muitos momentos, ela é uma forma de arte.
Obrigada, professora Joana Bozac. Falando aí, então, para a gente do campo expandido da moda na história e na literatura. Segue a música aqui no Cosmopolita, Franz Ferdinand.
Your eyes and mine and they hit me. to get to know you.
We are golden, we are the beauty of the world.
gente ouviu aí então, Dan, It's All Over Now, Baby Blue. Antes teve Woodstock com Crosby, Stills, Nash e Young. E o bloco começou com Know Your Girls com Franz Ferdinand. E o programa fica por aqui. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvadori. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita retorna por aqui segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.